Vamos ouvir agora a repórter Érica Christian, que acompanha os trabalhos da CPI. Boa tarde, Érica.
Muito boa tarde, Tiago, e boa tarde aos ouvintes que nos acompanham nesta cobertura de mais uma reunião da CPI da pandemia. Hoje, os senadores tomam o depoimento do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Ele foi convidado pelo ex-ministro Eduardo Pazuello para fazer parte da equipe de Pazuello quando Pazuello foi convidado pelo presidente Bolsonaro a assumir a Secretaria Executiva. Este cargo é uma espécie de vice-ministro, é um cargo mais estratégico-administrativo. Então, o presidente Bolsonaro fez esse convite quando da saída do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o então ministro Eduardo Pazuello assumiu a Secretaria Executiva, convidando para compor a sua equipe Elcio Franco, que atuaria como adjunto, secretário executivo adjunto. Ele acabou sendo nomeado secretário executivo do Ministério da Saúde quando Pazuello assumiu definitivamente o cargo. E aos integrantes da CPI, ele explicou todo o processo de compra de vacinas. Os senadores quiseram saber sobre a demora do governo brasileiro na aquisição dos imunizantes. Elcio Franco negou qualquer problema de ordem política na aquisição da Coronavac. Ele disse que ela não foi comprada quando da primeira oferta feita pelo Instituto Butantan em meados de julho do ano passado, em julho, porque ainda não havia uma documentação, não havia pedido de registro por parte do Instituto Butantan lá na Anvisa. Ele usou muito a expressão cemitério de vacinas, numa referência ao fato de a Coronavac, que foi desenvolvida com um laboratório chinês, ainda está na terceira fase, na fase de testes em brasileiros. E segundo ele, esse cemitério de vacinas é porque muitas vacinas acabam não dando certo, elas não comprovam a sua eficácia e segurança, então elas morrem nessa terceira fase. Ele disse que não houve, então, essa contratação com o Butantan, porque a vacina estava numa terceira fase, sendo desenvolvida por um laboratório chinês, e a legislação brasileira não permitia essa aquisição de um outro laboratório, já que a vacina não tinha sido desenvolvida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. E responsabilizou também a demora da aquisição do registro na Anvisa. Ele deixou bem claro que conversou com Dimas Covas, que é o dirigente do Instituto Butantan, mas que e também acabou mencionando ali divergências políticas com o governador de São Paulo, João Dória, que tomou a frente da vacina, do desenvolvimento da Coronavac e fez os investimentos necessários. Diversos senadores relataram que, apesar do recuo do governo brasileiro, coincidentemente ou ironicamente, a Coronavac é utilizada por 75% dos brasileiros que foram já imunizados. Em relação à Pfizer, ele comentou que houve negociações com a empresa, assim como a fabricante Janssen, mas que o problema da Pfizer se resumia ao contrato com aquelas cláusulas consideradas abusivas pelo governo brasileiro. Então, ele disse que o governo não poderia ter assinado esse contrato com a Pfizer em função dessas cláusulas. E citou a necessidade da aprovação de uma medida provisória liberando a compra de imunizantes e de medicamentos ainda sem registro na Anvisa, e diz que somente com a aprovação pelo Congresso, numa iniciativa do Senado, daquela lei que permitiu que os governos assumissem as responsabilidades civis por eventuais efeitos colaterais das vacinas, é que o governo brasileiro pôde, de fato, assinar o contrato com a Pfizer. Ele negou dificuldades políticas para aquisição dessas vacinas, reiterando que, uma vez resolvida a questão legislativa e uma vez obtidos os registros pelas farmacêuticas, o governo brasileiro fez a assinatura dos contratos para a compra de 500 milhões de doses, segundo ele. Ele negou, Elcio Franco também negou a imunidade de rebanho, diz que esse tema nunca foi discutido dentro do Ministério da Saúde. Ele se disse favorável ao tratamento precoce, comentou inclusive que quando diagnosticado com a Covid-19, fez uso desses medicamentos. Ele também negou a existência desse assessoramento paralelo, mas confirmou que se reuniu e se encontrou com alguns integrantes desse suposto gabinete paralelo, como o empresário Carlos Wizard, mas segundo ele, o encontro foi para tratar da compra de vacinas por empresas para imunização de seus funcionários. Sobre Manaus, sobre a falta de oxigênio, ele negou qualquer omissão por parte do governo federal, disse que uma vez comunicado, o Ministério da Saúde adotou todas as providências, como o envio de cilindros, relatou as dificuldades de logística pela falta de cilindros e, mais uma vez, disse que a responsabilidade era do governo do estado do Amazonas, que deveria monitorar mais de perto o estoque de oxigênio. E, segundo ele, não faltaram recursos, porque o governo do estado do Amazonas tinha mais de 400 milhões de reais numa conta do Ministério da Saúde, do fundo de repasses do Ministério da Saúde, e que esses recursos não foram utilizados. Portanto, não houve omissão por parte do governo federal. Tiago, ainda estão inscritos 11 senadores para fazerem perguntas e eles deverão retomar, então, os questionamentos ao seu Franco logo após esse intervalo de 20 minutos que tem sido de praxe dentro da CPI. E antes, no início da reunião, os senadores aprovaram a convocação do deputado Osmar Serra, ele é suposto participante desse gabinete paralelo, do secretário de Comunicação Institucional, Felipe Pedri, e de Alexandre Marques, que é auditor do Tribunal de Contas da União e que tem sido apontado como autor de um parecer que questiona o número de mortes por Covid. E também foi aprovada uma variação entre a infectologista Luana Araújo e a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fantinato, sobre a vacinação de gestantes. Tiago.